Boa tarde a todos os senhores deputados, boa tarde aos serviços, boa tarde à comunicação social que assiste. Queria cumprimentar também os membros da UTAU que estão presentes e dar as boas-vindas ao Sr. Dr. António Ferreira dos Santos, Inspetor-Geral das Finanças, e à Sra. Dra. Bárbara Frisa, Inspetora de Finanças e Diretora. Muito obrigado por terem vindo no âmbito do Grupo de Trabalho para a Avaliação dos Benefícios Fiscais na Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública. Hoje é a segunda audição. Nós estamos na fase de inquirição e de ouvir todas as entidades que foram pelos senhores deputados e pelos grupos parlamentares indicados, e muito obrigado por terem aceito o nosso convite. É determinante a presença da Inspeção-Geral de Finanças neste assunto tão importante, que é avaliar os benefícios fiscais do nosso país, Portugal. E daria a palavra então, são 10 minutos de início, ao Sr. Diretor-Geral, Inspetor-Geral de Finanças, Sr. Dr. António Ferreira dos Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tive a oportunidade de ver a audição da Sra. Diretora-Geral da ATE, que não estava preparada, mas eu preparei a tal intervenção de 10 minutos que falaram. E, portanto, passo a ler. Excelentíssimo Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho para a Avaliação dos Benefícios Fiscais, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, Srs. E Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. É com muito gosto que regresso a esta casa, no meu mandato de 5 anos e qualquer coisa, tanto quanto eu me lembrei a 11ª vez que estou numa destas salas. E agora, no contexto deste Grupo de Trabalho para a Avaliação dos Benefícios Fiscais da Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública, tanto mais que consideramos que a respectiva avaliação é uma exigência de boa governação das finanças públicas que a todos convoca. Convoca, naturalmente, o Parlamento, enquanto legislador e no seu exercício de fiscalização do cumprimento da Constituição e da Lei, e a todas as entidades cuja missão e atribuições envolvem intervenção nesta matéria, como sejam a Autoridade Tributária, a IGF e o próprio Tribunal de Contas, que sei que antecedeu na audição anterior. Desde logo a AT, enquanto entidade com intervenção na concessão do sistema fiscal, na administração dos impostos, na implementação de medidas fiscais, incluindo no controle e na avaliação dos benefícios fiscais, sendo salientar nesta matéria a criação em 2024 da Unidade Técnica de Avaliação de Políticas Tributárias e Aduaneiras, a UTEX, com um mandato específico neste domínio. Ora, enquanto parte do setor público administrativo é uma das entidades abrangidas pela intervenção da IGF no seu controle estratégico da administração financeira do Estado, como alguns deputados aqui presentes sabem, que compreende o controle da legalidade e auditoria financeira e gestão, a avaliação de serviços, organismos, atividades e programas e também a prestação de apoio técnico especializado. Isto só para dizer que, digamos, a parte do controle tributário é uma pequena parte da intervenção da Inspeção-Geral de Finanças. Neste âmbito, a nossa intervenção tem sido concretizada através da realização de várias auditorias, com foco no controle de áreas que consideramos de maior materialidade e risco e ou de maior criticidade na relação com o contribuinte, como sejam os benefícios fiscais, a prevenção da fraude e evasão fiscal e as áreas da justiça e da inspeção tributária. Este trabalho é desenvolvido essencialmente através do Centro de Competências do Controlo da Administração Tributária da IGF, razão pela qual me acompanha a Dra. Bárbara Frisa, que é a Inspetora de Finanças e Diretora que dirige esse Centro de Competências, que conta atualmente, e isto é importante para percebermos qual pode ser a nossa intervenção, num contexto de recente reforço de recursos humanos desta autoridade, com 11 técnicos, eu repito, 11 técnicos, 4 dos quais são inspectores ainda em período experimental ou que concluíram o mesmo há menos de 3 anos. Neste enquadramento, e face à solicitação do Grupo de Trabalho, elaboramos uma informação, que creio em poder dos senhores deputados, que sintetiza os principais resultados do trabalho de auditoria e de apoio técnico especializado desenvolvido no âmbito dos benefícios fiscais, com destaque para as respectivas conclusões e recomendações, para os dados estatísticos sobre a despesa fiscal associada aos benefícios e para os estudos técnicos e avaliações consideradas na respectiva elaboração. Este documento evidencia que os benefícios fiscais foram uma área objeto de várias intervenções no período de 2019 a 2025, muito concretamente um parecer à receita cessante relativa a 2019 e 6 auditorias a diferentes benefícios fiscais, com destaque para a Auditoria ao Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento Empresarial, o CIFID, a Auditoria aos Benefícios Fiscais ao Investimento e a Auditoria aos Regimes Fiscais do ex-residente e de residente não habitual. Trabalhos que visaram contribuir para a melhoria do controle e da quantificação da despesa fiscal, da qualidade das decisões de política fiscal e orçamental e da equidade do sistema. Esta incidência de controle exercido pela IGF no universo dos benefícios fiscais deriva das suas características, ou seja, o seu elevado número e evolução, e também a sua elevada materialidade. De facto, de acordo com os dados do relatório de despesa fiscal 2024, do total de 781 medidas de desagravamento fiscal, entendido como exceções à norma ou regime geral de cada imposto, 540 correspondem a benefícios fiscais, entenda-se desagravamentos fiscais de caráter excepcional criados para tutelar interesses públicos extrafiscais, e 241 foram classificados como desagravamentos estruturais, medidas com caráter tendencialmente permanente, justificadas por razões intrínsecas ao sistema fiscal. Dos 540 benefícios fiscais, 28,9% não foram quantificados, e dos 384 que foram objeto de quantificação, 33,3%, um terço, portanto, correspondem a benefícios fiscais cuja despesa associada excedeu 1 milhão de euros. A despesa fiscal associada a estes benefícios era de 10.724 milhões de euros em 2015 e foi de 20.395 milhões em 2024, ou seja, o valor quase duplicou em 9 anos, atingindo 7,2% do PIB em 2024, o que compara com 6% em 2015. Neste contexto, as auditorias realizadas pela EGF assumem particular relevância, tanto pela materialidade dos valores identificados como irregulares e potencialmente indevidos, que ascenderam a 42 milhões de euros, como pelas fragilidades sistémicas identificadas e que permitem concluir, de uma forma transversal, pela ausência de estratégias de análise de risco ou metodologias adequadas por parte da AT, pela inexistência de contas correntes dos benefícios que permitam acompanhar os saldos, prazos de caducidade e dotações utilizadas, pela falta de articulação entre as entidades intervenientes na respectiva atribuição e ou fiscalização e pela insuficiência dos modelos declarativos para efeitos de controle. Como referimos, as deficiências identificadas não são conjunturais, refletem vulnerabilidades transversais ao modelo de controle dos benefícios fiscais e, portanto, implicam uma resposta também ela estrutural que, em nosso entender, passa pela integral implementação das recomendações que a IGF tem vindo a formular e pela adoção de medidas que reforcem os mecanismos de controle e que assegurem que na criação de novos benefícios fiscais seja assegurada a clareza dos objetivos a atingir, dos impactos e custos previsionais, isto é, uma avaliação ex ante, que a sua concessão seja condicionada à verificação efetiva dos requisitos legais, que seja objeto de contínua monitorização ao longo de todo o período de utilização e que seja sujeita a avaliações ex post e à demonstração dos resultados que o justificam, o que implica a continuidade e o aprofundamento do trabalho e avaliação iniciado pela UTEX. Termino com uma nota histórica, digamos assim, alguma perspectiva do que poderá ser a avaliação dos benefícios fiscais. Até à publicação do relatório do Grupo de Trabalho para os Estudos de Benefícios Fiscais em 2019, não existia um referencial de análise e de enquadramento orçamental que permitisse uma adequada avaliação regular dos benefícios fiscais e maior transparência na sua utilização. Na sequência desse trabalho, em 2021 e 2022, a IGF participou no projeto de revisão dos modelos de apuramento da despesa fiscal associado a benefícios fiscais, tendo reunido com representantes do FMI, no contexto do pedido de assistência técnica efetuada pelo Governo para o desempenho institucional e modo de funcionamento da unidade técnica, que já então se projetava para acompanhamento desta matéria, e também para a avaliação dos benefícios fiscais de maior complexidade técnica, cujos resultados constam dos relatórios então elaborados pelo FMI. A título de exemplo, e para a realização da auditoria ao CIFID, iniciada em 2021, e face à publicação desse referencial, a IGF aprofundou a análise dos indicadores-chave de resultado e de impacto preconizados pelo Grupo de Trabalho para avaliar a qualidade da despesa, designadamente mediante a análise do impacto do sistema de incentivos nos resultados das empresas e no emprego. No âmbito da auditoria aos regimes fiscais de ex-residente e residente não habitual, utilizámos igualmente os indicadores desenvolvidos pelo referido grupo de trabalho, indicadores de volume e de despesa, indicadores de impacto fiscal direto e indicadores de externalidades económicas. Em suma, os resultados das auditorias realizadas pela IGF refletem o elevado número e a falta de uma monitorização e avaliação rigorosa da eficácia e eficiência dos benefícios fiscais, cenário que, perspectivamos, seja alterado à medida em que as recomendações efetuadas pela IGF sejam integralmente implementadas e, por outro lado, que o exercício pela UTAX de avaliação sistemática dos benefícios fiscais seja concretizado, aprofundado e tenha efetividade prática na definição e revisão das políticas públicas neste âmbito. Para finalizar, importa referir que nas situações que, pela sua materialidade e ou natureza, implicam pontos de situação mais aprofundados, a IGF realiza também auditorias de seguimento específicos, os chamados follow-up. Posso indicar que estão em curso auditorias de seguimento ao CIFID e ao REFAI, cujos resultados não podemos adiantar, uma vez que ainda não está concluído o processo de revisão do processo de auditoria. E estamos também a desenvolver estudos prévios, preparatórios de futuras intervenções de auditoria noutros tipos de benefícios e áreas que consideramos igualmente relevantes. Termino com esta nota e ficando à disposição dos senhores deputados para algum esclarecimento que pretendam que eu próprio ou a doutora Bárbara, que é, digamos, a grande especialista deste assunto, vos poderemos ajudar, digamos assim. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Inspetor-Geral de Finanças. Ainda disponho de um minuto. Se a doutora Bárbara quiser algo dizer, perfeitamente à vontade.
Boa tarde a todos. Muito gosto também de estar aqui nesta casa, não com tanta experiência como o Sr. Inspetor-Geral, mas com igual gosto de poder participar neste processo de avaliação que também reputo de essencial para as nossas finanças públicas, para a própria equidade do sistema fiscal e com implicações relevantes do ponto de vista financeiro. Relativamente só a uma nota às recomendações, naturalmente nós acompanhamos depois o resultado das mesmas no âmbito daquilo que são os referenciais internacionais, porque faz parte do processo de auditoria, mas também porque essa é uma medida de eficácia muito relevante das nossas ações. E, de uma forma geral, posso só aqui acrescentar que, efetivamente, as entidades auditadas, essencialmente, mas não exclusivamente a AT, têm vindo, de facto, a acolher essas nossas recomendações. E nós acompanhamos a respectiva implementação, que nem sempre é fácil, considerando que muitas vezes estamos a falar de mudanças também estruturais, alterações aos sistemas de informação, que implicam, de facto, um timing e um processo que nem sempre é imediato ou pode ser imediato. Mas, portanto, era só esta nota que gostaria de acrescentar.
Muitíssimo obrigado, Sra. Doutora. Daria, então, agora a palavra aos grupos parlamentares. Foram os vários grupos hoje presentes, o PS, o Partido Social Democrata, o Partido Chega e o Partido Socialista, e no final a resposta agregada aos três grupos parlamentares. E então darei a palavra ao Sr. Deputado Marco Claudino, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, também cumprimento os Srs. Deputados, Sr. Inspetor-Geral, Sra. Inspetora Diretora. Eu ouvi com muita atenção e até com particular agrado a forma bastante clara como o Sr. Inspetor-Geral apresentou o ponto de situação, o estado da arte relativamente aos benefícios fiscais. Porque, de facto, não podemos olhar para o lado 7% do PIB. E quando nós falamos de 7% do PIB, estamos a falar de uma dimensão que a todos deve convocar para debater com seriedade, porque 7% do PIB em benefício fiscal significa que o Estado português, independentemente dos partidos, independentemente de quem tomou as decisões, entendeu que deveria, relativamente a determinados setores, determinadas matérias, beneficiar, discriminar positivamente, e isso tem um impacto no menor alargamento da base contributiva relativamente àquilo que todos os cidadãos e todos os contribuintes devem pagar. E não é por acaso que o Governo, e isto é uma nota que não posso deixar de dar, no seu programa tem a simplificação, a revisitação e a revisão do regime dos benefícios fiscais como uma das medidas e um dos seus propósitos. Diz mesmo que quer diminuir e racionalizar a despesa fiscal e é importante racionalizar os benefícios fiscais dispersos. Eu não registei o número certo, mas são cerca de 800, creio que referiu, e 500...
E os tais 540 benefícios diretos.
Então, obrigado. Portanto, queremos não só a dimensão em volume, como a dimensão em número, que faz com que, de facto, dificulte aquilo que o Sr. Inspetor-Geral disse. Qualquer política pública deve ter na sua decisão o planeamento, o racional, deve ter o acompanhamento, a sua monitorização e depois no final de um determinado período deve ser analisado se há um custo, se o custo-benefício daquela medida é geradora de uma renovação ou se é uma geradora de um impacto. impacto positivo para a sociedade. E, portanto, a esse nível, não tenho quaisquer dúvidas que quer os estudos que o Tribunal de Contas hoje disse que estava, as auditorias estavam em curso, quer ainda aqueles que a IGF também tem em curso, serão muito importantes, quer para o Governo, quer para a Assembleia da República, com vista desapaixonadamente, ou seja, sem qualquer reflexo tão partidário quanto isso, poder fazer uma análise para o país relativamente a esta matéria. Dito isto, eu gostava só que nos precisasse melhor duas questões. Referiu que tem recomendações, e algumas delas elencou-as aqui, e outras que já estão a ser executadas. E a pergunta é muito simples. Há alguma que seja particularmente importante e impactante que precise hoje de ser adotada e que por alguma razão não esteja a ser? Ou, por outro lado, elas estão verdadeiramente a ser tomadas como boas as recomendações e, por isso mesmo, implementadas. Perguntava ainda, relativamente à questão do impacto maior, que é do IVA, creio, que é o maior impacto que nós temos ao nível do benefício fiscal, e fazer uma pergunta que ela não vai responder, se acha que estas... propostas avulsas que ainda hoje à tarde foi debatendo no Parlamento sobre IVAs zeros de cabazes alimentares e de combustíveis, se não contribuem também para esta proliferação de pequenos e dispersos regimes em cada momento, como uma vez são 2 meses, outra vez são 3 meses, uma vez é porque o cabaz alimentar aumentou, mas agora reduziu 2 vezes no último período, nas últimas 2 semanas, pois afinal hoje os combustíveis já estão mais baixos do que em 2022, e andamos aqui nesta dispersão, ou seja, esta falta de estabilidade do regime fiscal, e essa é a pergunta que o Sr. Deputado Coronador estava a pedir para focar, essa é a pergunta que é a falta de estabilidade do regime fiscal, com pequenas decisões temporárias, se não prejudicam também aquilo que é o bom entendimento para o cidadão, para o contribuinte, e que acaba por também pressionar muitas vezes as boas políticas públicas. Portanto, Sr. Inspetor-Geral, também não lhe querendo tomar muito mais tempo, fazer-lhe uma outra pergunta que muitas vezes me dizem, e eu, que é, se tem alguma opinião sobre a despesa fiscal do Estado, ao invés de privilegiar o benefício fiscal, ou seja, a diminuição de uma determinada despesa, de um determinado imposto que é pago, ser, por outro lado, compensada ou alterada por uma política de maior subsídio, em que orçamentalmente é neutro. E se isso facilita ou não, em termos de inspeção, essa despesa fiscal da parte da IGF. E por agora é só, Sr. Deputado Coordenador. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marco Claudino. A palavra agora ao Sr. Deputado João Neto Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Sras. e Srs. Deputados, e um agradecimento especial ao Dr. António Ferreira dos Santos, Inspetor-Geral das Finanças, e à Dra. Bárbara Frisa, Inspetora de Finanças Diretora, por estarem aqui na Comissão a ajudar-nos neste mundo tão vasto que é os benefícios fiscais. Eu, e depois da intervenção do meu colega do PSD, começaria logo por fazer uma indicação bem clara que o Estado não tem dinheiro, o Estado tem o dinheiro dos contribuintes, que os contribuintes depositam no Estado. Por isso eu sei que academicamente não é assim, mas quando estamos a falar em benefícios fiscais, não é uma despesa para o Estado, é uma não receita. E isto acho que é preciso ficar bem claro, porque temos que chegar à conclusão porque é que nós temos 7,2% de benefícios fiscais. Se calhar é porque temos impostos muito elevados. Ou termos impostos muito elevados, que há países que têm impostos mais baixos e menos benefícios fiscais. Há outros, que é o caso de Portugal, têm impostos gigantes e depois têm mais benefícios fiscais. Mas mesmo assim, em termos líquidos, temos de ter a consciência que Portugal é um dos países que tem uma percentagem de impostos mais elevada face ao rendimento que as pessoas obtêm. E ao contrário do que o Governo atual diz, que tem feito uns alívios fiscais, ao final do mês perguntamos ao cidadão comum, tem mais ou menos dinheiro no bolso? E o cidadão responde, sobra mais ao fim do ordenado. É que é isto que acontece e temos de ter isso em consciência. Ou seja, que temos muitos benefícios fiscais, e perguntar é logo a primeira pergunta, que perguntar à IGF, se concordam com esta posição, que é, existem os benefícios fiscais porque a taxa de impostos, comparativamente com outros países da União Europeia, é mais elevada. Depois também já foi falado aqui de alguns processos que estão a decorrer, deixam-nos algo preocupados e também perceber da parte da IGF como é que isso podia ser alterado, de processos que hoje estão, ainda hoje temos na comunicação social de um grande empresário, literalmente grande em representatividade, que está com um processo de 2015, também falámos hoje já aqui de um processo relativamente a uma Câmara Municipal que acho que é de 2018, estamos a falar de processos da década anterior, estamos a meio desta década, já passámos, ainda estamos a falar de processos antigos, ou seja, se existe um controle, esse controle vem muito tardio, não tem aquele efeito inibidor de situações indevidas, seja elas por malícia ou simplesmente por desconhecimento, mas o que é que nós podemos fazer para conseguir reduzir estes prazos? Porque também temos que perceber que é verdade que os benefícios fiscais são muito complexos, mas em primeiro lugar está a vida das pessoas e das empresas e depois o sistema de finanças, o sistema contabilístico é ter que se adaptar à vida das pessoas e das empresas. Eu gosto daquela gíria que é a empresa não existe para pagar impostos, é por existir é que paga impostos. E acho que isto tem que ficar bastante claro de que lado é que estamos. Estamos do lado de quem trabalha e paga impostos ou estamos daquele lado de que quem trabalha e paga impostos são uns, desculpem a gíria, uns bandidos. Depois também perceber, dentro dos benefícios fiscais que hoje temos, quais são aqueles que são utilizados, eu diria, de forma mais perversa. Ou seja, que o fim para que foram criados não é o fim para que são utilizados. E aqui entra muitas empresas que, ilegitimamente, o negócio delas é recorrer a benefícios fiscais e ajudar empresas e cidadãos a recorrer a benefícios fiscais. Ou seja, um cidadão não faz uma despesa ou não deixa de ter um rendimento porque é o melhor para a vida dele, mas sim porque efetivamente vai ter um benefício fiscal. Até que ponto é que isso está a ser analisado ou não? Que eu acho que é muito importante. Nós temos, por exemplo, falando em casos concretos, já há muitas situações agora, por exemplo, de carros elétricos. Pessoas que adquirem um carro que nem precisavam só por ter um benefício fiscal. E está a acontecer atualmente, assim, de uma maneira perversa, e andamos com uma bandeirinha a dizer que somos muito greens, muito verdes, e estamos a melhorar o mundo quando estamos a adquirir um produto que nem sequer precisaríamos. Se isso é analisado ou não, se há capacidade. E aqui entra, falou-me aqui nos recursos humanos, eu entendi das suas palavras, corrija-me se correto ou errado, que 11, quando disse que entraram 11 pessoas, e muitas delas ainda em período experimental, que foi manifestamente pouco. Aqui a questão é se consegue dizer um valor das pessoas que efetivamente necessitávamos. E para além dos meios humanos, os meios tecnológicos também, porque hoje, com a tecnologia que vamos tendo e a inteligência artificial, se ela já é utilizada ou não, se existe uma grande margem para ela ser utilizada na vossa atividade e que facilitaria de forma muito grande a maneira como são analisados os benefícios fiscais, não só os benefícios fiscais, mas tudo o resto, mas estamos a falar em concretos benefícios fiscais, e ter um acompanhamento muito próximo. É claro que alguns só ao final do ano, quando são paradas as contas, é que conseguimos ter efetivamente consciência do que está a acontecer, mas aqui conseguimos ter de uma maneira muito mais rápida, muito mais em tempo real, do que é que o benefício fiscal que nós estamos a implementar é funcional ou não. E aqui, contrariando claramente o que disse o deputado do PSD, é estes pequenos, em situações excepcionais, pequenas medidas excepcionais a nível fiscal, e lá está, não é o Estado dar dinheiro, é o Estado não cobrar o imposto ou não cobrar parte desse imposto para facilitar as vidas das pessoas em situações pontuais, dá ao cidadão uma previsibilidade que em situações de maior aperto, de instabilidade, seja ela política, económica ou como for, o Estado vai ter em consideração os cidadãos e vai responder. Não vão andar os cidadãos com o coração nas mãos, se há um aumento de um determinado produto, o Estado não quer saber disso e olha de cegamente para isso. Ou seja, esta maneira de medidas avulsas, que não são avulsas, é medidas a responder à realidade das pessoas, como eu disse há pouco. Quem tem que estar em primeiro são as pessoas e as empresas, não tem que ser o Estado ou as finanças ou a contabilidade, não. As pessoas e as empresas em primeiro lugar. E aqui perceber se o nosso caminho, e esta é a última pergunta que deixo, a última não, a penúltima, se o nosso caminho será no sentido de ter mais benefícios fiscais ou reduzir os impostos. E neste sentido, esta será a minha última pergunta, que alterações legislativas
é que acham necessárias nós fazermos ou não, ou mais vale deixar estabilizar algumas as que foram tomadas recentemente e perceber qual é o efeito que estamos a ter. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ribeiro. A palavra agora ao Partido Socialista, o Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um cumprimento especial ao Sr. Inspetor. Bem-vindo mais uma vez aqui à Assembleia da República, à Sra. Inspetora também. Cumprimento e muito obrigado já pelas informações que foram prestando. Bom, este grupo de trabalho tem um objetivo claro, que é procurar recolher informação no sentido de ajudar a Assembleia da República a compreender se tem que dar outros passos, não deu até hoje, no sentido de ajudar a tornar o escrutínio dos benefícios fiscais e a avaliação daquilo que é o seu impacto mais transparente e mais robusto. Isso é um dado importante, é uma das tarefas da Assembleia da República e ela está, do meu ponto de vista, perfeitamente justificado pela dimensão dos benefícios fiscais, que aliás eu li com atenção o relatório que fizeram entre 19 e 25, salvo eu, e fica muito claro que nós temos uma dimensão significativa de benefícios fiscais, estamos a falar de 540 benefícios fiscais e, portanto, estamos a falar, de facto, de um universo complexo que exige que haja aqui uma orientação e uma consistência da sua avaliação. Eu tinha algumas perguntas na sequência do relatório que fizeram. Uma delas tem a ver, de facto, com esta dimensão, se a evolução que observaram nos benefícios fiscais, do ponto de vista de número, mas também do ponto de vista de despesa fiscal, se acham que é sustentável e é suficientemente escrutinada, ou seja, se todo este universo é sustentado do ponto de vista do orçamental, digamos assim, embora estamos a falar de perda de receita, como aliás disse o deputado Chega, mas se, de alguma maneira, a EGF tem alguma preocupação relevante sobre esta matéria. Por outro lado, na mesma circunstância, perguntar se, perante o estudo que fizeram, se acha que hoje, em termos de controle, transparência e avaliação, se estes benefícios fiscais têm o mesmo tratamento do que a despesa pública direta, do ponto de vista do escrutínio, se é possível fazer essa comparação. Por outro lado, saber qual é o principal risco orçamental associado a uma despesa fiscal desta dimensão, qual o principal risco ou principais riscos, se consideram que Portugal dispõe hoje de um sistema suficientemente robusto para saber com rigor quanto custa cada benefício fiscal, quem beneficia e que resultados são obtidos. E nesta perspectiva eu não falo apenas da despesa fiscal, eu falo também naturalmente dos benefícios para os quais eles são criados. Vou dar um exemplo, por exemplo, o Tribunal de Contas esteve cá há bocadinho e um dos estudos que o Tribunal de Contas fez foi sobre os fundos imobiliários. E uma das conclusões é que, por um lado, não se consegue fazer, não tem dados para fazer a avaliação da despesa fiscal, e, portanto, ela não é quantificada, por um lado, mas há aqui uma questão que para mim é bastante complexa, que é aqueles benefícios fiscais foram criados na perspectiva de que eles promoviam uma atração à poupança, mas também não conseguimos avaliar se eles promoveram ou não essa atração à poupança. E, portanto, no fim do dia, criamos um instrumento de política pública que tinha um objetivo que não era sumenos, que era promover a poupança, mas não se consegue fazer essa avaliação. Na fase inicial da sua construção também não foram criados métricas que permitem fazer uma avaliação, ou seja, não foi dito que precisamos de assegurar X de poupança, de atrair X de poupança, etc. E, portanto, temos uma dificuldade grande de poder avaliar estes tipos de instrumentos, como aliás a EGF também fez em alguns dos principais análises que fizeram no vosso trabalho. E eu quero felicitar porque eu julgo que algumas das análises são mesmo dos instrumentos dos benefícios fiscais ou dos mecanismos fiscais mais, são pelo menos mais mediáticos, o CIFID, enfim, o CIFID é definitivamente um bastante importante, que passou por algumas controvérsias ao longo da sua existência, mas eu acho que é de facto muito importante. Agora, há aqui uma pergunta na sequência desta análise que foram fazendo, que é importante, nós na Assembleia da República temos acesso a uma evolução anual daquilo que se passa com os benefícios fiscais através da Conta Geral do Estado. A Conta Geral do Estado tem um capítulo sobre os benefícios fiscais. A minha pergunta é, vale a pena equacionar um instrumento, um relatório anual que permita fazer uma avaliação sistemática de todos os benefícios fiscais, não apenas do ponto de vista da despesa, mas também do ponto de vista do impacto? Dir-me-ão, são 540, é uma dimensão grande, uma complexidade grande, muito difícil de fazer. Mas a verdade é que nós estamos todos os anos a falar sobre isto. Nós temos benefícios porventura a mais, não sei, eu não me atrevo a me atravessar, permitam uma expressão, a dizer que estou disponível para acabar com outro benefício fiscal. Eles foram criados, a maior parte deles, por motivações políticas e, portanto, penso que nenhum dos partidos, mesmo aqueles que falaram antes de mim, estão disponíveis para fazer isso, para nesta fase dizer que acaba-se com este ou com aquele. Agora, se houver uma materialização objetiva daquilo que é a evolução dos benefícios, não apenas na questão da despesa fiscal, porque eu noto que o Tribunal de Contas, aliás, falou muito disso, insistindo na necessidade de, para fazer uma avaliação orçamental, podermos ter a questão da despesa fiscal bastante quantificada. Eu acho que ela é, de facto, muito importante, mas ao mesmo tempo é muito importante saber qual é o mecanismo distributivo, ou seja, ao mesmo tempo que eu sei quanto é que custa, eu tenho que saber que efeitos é que ele teve, seja do ponto de vista do emprego, seja do ponto de vista do investimento, seja do ponto de vista da produtividade, seja do ponto de vista da atração de pessoas, enfim, o que seja. Agora, esse tipo de avaliação, na maior parte dos casos, não está disponível e eu acho que é muito importante percebermos como fazer isso, se é possível ter aqui um mecanismo regular. Por outro lado, também queria saber, do ponto de vista das recomendações, algumas recomendações que foram colocadas neste relatório. Bom, ele já está publicado há algum tempo, não sei se têm feito um acompanhamento dessas recomendações, se têm noção de ter havido evoluções ou não na sequência das vossas recomendações e se elas vão no sentido que pretendiam que fosse. Eu acho que é muito relevante percebermos isto. Por outro lado, já terminou? Pronto, ok, primeiro terminou. Tinha aqui ainda muitas perguntas, mas...
Pode continuar 10, okay, 10 okay. 15 segundos, mas...
Teremos tempo. Não, tudo bem.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Daria então a palavra à Inspeção-Geral de Finanças, ao Sr. André Figueiredo dos Santos, e se entender à Sra. Bárbara Frisa, no total de 17 minutos. Portanto, foi o tempo ultrapassado, ultrapassamos 17 minutos e meio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas perguntas. Eu ia quase começar pela última, porque ia passar aqui à doutora Bárbara, porque relativamente o deputado Marco Claudino perguntou-me se havia alguma recomendação que nós sentíssemos que estava preenchida. O Carlos Pereira agora diz em que ponto estão. A Bárbara, talvez melhor do que eu, poderá dar conta da questão do cumprimento das recomendações e o que pode estar associado a isso. Bárbara. Sr. Presidente.
Sra. Doutora Bárbara Frisa, por favor.
Muito obrigada. Eu começaria talvez por colocar aqui dois pontos. Um primeiro relativo às recomendações, que é o procedimento, por um lado, e por outro também os resultados. Em relação ao procedimento, na sequência da homologação dos nossos relatórios por parte da tutela, as entidades auditadas têm naturalmente que transmitir, no prazo de 60 dias, são 60 dias úteis, as informações sobre as medidas que adotam, sobre quais os procedimentos que tomaram pós a intervenção da IGF, e naturalmente essas respostas nós depois analisamos com base em evidência adequada e suficiente, de acordo com as normas internacionais da auditoria. E acompanhamos, precisamente porque essa é uma medida fundamental do sucesso do nosso trabalho. Como tive já a ocasião de dizer, as entidades auditadas têm, de facto, acolhido as nossas recomendações. Em termos de implementação, como disse também há pouco, esse processo varia em termos, há sempre um prazo que nós estabelecemos em articulação com a entidade auditada ou propomos à entidade auditada de implementação, e esse prazo varia em função da complexidade técnica e operacional, daquilo que está em causa para resolver o problema que nos levou a colocar a recomendação em cima da mesa. Isto significa que, de facto, esse processo nem sempre é imediato. Posso-vos dar aqui dois exemplos disso mesmo. Penso que já terão tido a oportunidade de ler a documentação que enviámos. Muitas vezes, por causa dos problemas estruturais que o Sr. Inspetor já falou há pouco, em matéria do controlo dos benefícios, existem situações que nós identificamos e que necessitam da intervenção de outras entidades, designadamente da AT, no caso de deduções indevidas, montantes que identificamos que foram indevidamente utilizados. Naturalmente, a IGF não tem competência de liquidação. Essas situações irregulares comunicamos-las à AT e são os serviços de inspeção da AT que as realizam e que nos reportam depois o resultado dessas mesmas ações inspetivas à medida que as mesmas vão sendo realizadas. Inclusivamente, nós, desde há algum tempo a esta parte, colocamos nas nossas sínteses de resultados, quando já temos essa informação, no momento em que o documento é publicado no nosso site e está disponível para o público, notas sobre isso mesmo, portanto, sobre a cobrança de determinados montantes, de determinados valores. Por outro lado, como também penso que já referi há pouco, as questões que levantamos, sobretudo à AT, em matéria de sistemas de informação e necessidade de algumas situações serem logo eliminadas em termos de validações automáticas que possam existir na parte dos próprios sistemas declarativos ou liquidadores. E essas questões também, pela sua complexidade e muitas vezes até por questões de disponibilidade financeira em termos dos projetos informáticos, nem sempre são imediatas. A propósito disso, e penso que pegando aqui um pouco na questão aqui do Sr. Deputado em relação às questões ou às recomendações que sejam mais estruturantes ou com maior impacto, uma recomendação que tem sido um bocadinho transversal em muitos dos nossos trabalhos, sobretudo no que diz respeito aos benefícios fiscais ao investimento, é a necessidade de efetivamente a AT dispor de uma conta corrente dos benefícios, que permita de facto ter uma noção daquilo que está a ser consumido em cada período, quais são as dotações, quais são os movimentos, controlar as caducidades, os saldos a transitar. Isso é uma recomendação que nós já vimos fazendo há algum tempo. Posso-vos dizer que a construção desta conta corrente teve início no ano de 2019 para os benefícios fiscais contratuais, para o CIFI, para o regime fiscal, para o REFAI, para o regime fiscal de apoio ao investimento, e também para o CEFEI, para o crédito fiscal extraordinário ao investimento, e no ano de 2023 foi integrado o CEFEI 2. Isto porque cada benefício tem as suas características, tem o seu prazo de dedução, de reporte, e, portanto, as regras têm que ser mapeadas de acordo com essas mesmas características. Durante o ano de 2024 foram efetuados carregamentos na conta corrente dos benefícios, quanto à informação do anexo D das declarações modelo 22, e foram criadas regras de validação central. Posso-vos dizer que neste momento, dada a complexidade do tema, ainda nem todas as regras de validação central foram implementadas, portanto nem todas estão ainda em produção, mas a AT vai continuar a promover essas validações. Nós estamos a acompanhar esse processo, a própria tutela está na sequência do nosso trabalho e dos pontos de situação que tem pedido muito em cima desse processo, e nós vamos naturalmente continuar a acompanhar essa medida. Portanto, eu diria que esse é um instrumento, uma métrica essencial, e portanto daí o processo ter sido tão moroso, e penso que estamos de facto numa fase em que as coisas começam a ter elementos suficientes para ajudar a realizar o nosso trabalho, que é precisamente poder ter informação suficiente para poder acompanhar e ver até que ponto é que o sistema de controle que a AT tem implementado está a ser bem monitorizado e está também a conseguir obter os resultados que todos pretendemos. Isto em relação às recomendações. Em relação à questão de termos ou não necessidade de alterações legislativas, nós nos nossos trabalhos, sempre que identificamos algumas questões dessa natureza, nós fazemos essas propostas. Portanto, isso foi o caso, sem querer estar agora aqui a dizer de cor, mas achámos importante também pôr essa nota na nossa informação. Nós colocamos sempre e colocámos essa indicação sempre que existiram medidas que nós achámos que poderiam ter benefício do ponto de vista do controlo ou então de clarificação de alguns aspectos da própria, do próprio regime fiscal. Algumas vezes essas situações são acolhidas, outras não. No caso do CIFID, posso-vos dizer que uma parte significativa das nossas propostas, daquilo que sinalizámos que poderia ter relevância do ponto de vista da melhoria do sistema de controlo, acabou por estar refletido nas alterações que foram introduzidas à lei 24. E mesmo em relação a algumas das medidas que se perspectivam agora na recente lei de autorização legislativa, também nos parece que vão no bom sentido de fechar alguns aspectos que estavam a prejudicar, na nossa perspectiva, a lógica do próprio imposto. E, portanto, a ideia de termos só um momento para que a despesa só se reflita num momento quando já foi financiada a priori, penso que isso foi um aspecto também muito, muito relevante. Em relação a algumas questões que foram aqui colocadas também quanto à possibilidade de nós termos meios para conhecer os resultados, essa é uma questão que eu penso, eu não ouvi, não tive a oportunidade de ouvir, tive pena, mas terei a oportunidade seguramente depois, a audição do Tribunal de Contas, mas nós também temos muitas vezes essas dificuldades, não é? Nós, no nosso trabalho, pretendemos tirar conclusões e aferir alguns aspectos para os quais é fundamental dispormos de informação, e essa informação muitas vezes ou não existe. Por exemplo, na auditoria que fizemos aos regimes fiscais de ex-residente e de residente não habitual, um dos aspectos que pretendíamos aferir era precisamente esta dicotomia entre a receita e a despesa, quer do regime, quer do outro, e no caso dos residentes, dos ex-residentes, essa despesa ainda não era quantificada. Portanto, felizmente, depois da auditoria e ainda em sede do contraditório desse trabalho, tivemos a indicação por parte da AT que começou esse exercício, agora até para efeitos do OE, mas é de facto fundamental. Portanto, mais do que, se me permite aqui a opinião, mais do que serem muitos, a minha opinião é que efetivamente esta ordem de grandeza é muito difícil, qualquer que seja, que fosse o país ou o ordenamento jurídico, a conseguir controlar eficazmente. Agora, mais do que o número 1, 2 ou 3, o que nos parece essencial, e o Sr. Inspetor-Geral teve a oportunidade de referir isso, é que para todos aqueles que sejam criados, haja essa informação prévia, essas métricas do que é que se espera. Quando se implemente, que esse processo seja acompanhado, que tenha indicadores que permitam saber até que ponto é que estão a ser cumpridos os objetivos que presidiram à criação do benefício, e depois, no fim, não podemos prescindir de ter informação do impacto, não é? Se efetivamente aquela medida que foi pensada até com aquele objetivo e para dar resposta àquele princípio, a finalidade extrafiscal, foi ou não cumprido. E esse aspecto passa pela avaliação. Eu penso que este trabalho que agora a UTEX começou a desenvolver é fundamental nesse aspecto. Penso que, face ao mandato que lhe foi conferido e ao tipo de análise que procede, é um elemento que vai ser muito importante para o nosso trabalho. Portanto, vou falar da inspeção, mas penso que até mesmo para o Parlamento, para o Tribunal de Contas, para todas as entidades, para o público em geral, é importante que essa informação seja transparente e seja conhecida. Porque, efetivamente, se compararmos a publicidade ou o conhecimento que existe por via da atribuição de um subsídio ou de uma subvenção em termos de despesa direta e aquele conhecimento que temos por via dos benefícios fiscais, nitidamente a informação é mais escassa e é mais insuficiente do lado dos benefícios fiscais, claramente. Agora, a opção para nós passa muito por manter este exercício e termos cada vez mais essa informação disponível para depois podermos ter conclusões sobre o número, sobre a forma, sobre que áreas é que podemos prescindir ou não, ou que medidas até devem ser reforçadas. Penso que isso será o essencial. Não sei se...
Muito obrigado, Sra. Diretora. Sra. Inspetora-Geral.
Acho que a Dra. Bárbara já apresentou bem, digamos aqui, um panorama até para além do que, e há aqui muitas perguntas que foram de alguma forma respondidas. De qualquer das formas, não queria deixar de referir que quando me perguntam se a estabilidade do regime fiscal é importante, com certeza que sim. E não é com certeza com as pequenas alterações pontuais que vamos chegar a algum lado. Aí essa pergunta, digamos, tem uma resposta muito, muito fácil. Já se me perguntam se a opção é desagravamento fiscal de forma contínua, mais sistemática, ou benefícios fiscais, eu aí não vou naturalmente responder. É uma decisão política, competirá ao governo, competirá aos senhores, digamos assim, e não a quem exerce o controle. Sobre as dificuldades do controle, acho que a Bárbara explicitou bem, e daí as dificuldades da própria avaliação a posteriori e em qualquer momento perceber quais são os resultados concretos, digamos assim, deste benefício. Com estas fragilidades, com esta falta de informação que existe, digamos, é difícil fazer essa avaliação e admitimos que a UTEX poderá ter aqui um papel importante. Sobre os meios e os meios da IGF, que o Sr. Deputado também referiu, pronto, eu de facto até repisei a questão dos 11 técnicos. A IGF nasceu precisamente desta área do controlo tributário, digamos. Na origem, em 1930, quando fomos criados, foi fundamentalmente para controlar a máquina fiscal. Tivemos já num passado não muito longínquo um setor bastante forte. Nós tínhamos os melhores especialistas que havia em impostos, eu diria que estavam quase todos, ou muitos deles, na IGF. Isso foi-se perdendo aos poucos, como a administração no seu conjunto também tem vindo a perder recursos, isso foi-se perdendo aos poucos, houve um período em que a IGF não conseguia contratar ninguém e, portanto, esta área reduziu bastante. E como eu disse no início, nos últimos anos, nos últimos 5 anos, temos feito esse esforço de remontar um centro de competências que já não tem a competência e o poder e o saber que tinha. São 11, por exemplo, tanto quanto disse a Bárbara, a UTEX, por exemplo, tem 12 pessoas, acho que é esse o número, isto é, a UTEX tem 12 pessoas para a sua avaliação. Não estou a dizer que é muito, que é pouco, estou só a comparar com aquilo que a IGF tem nesta área, que são 11 pessoas, contando com a senhora diretora. E, portanto, chegamos onde conseguimos e, portanto, a multiplicidade de assuntos é muita e, portanto, temos sempre alguma dificuldade em chegar. Tecnologia, o que é que isto pode fazer? A IGF também é um pouco pioneira nessas áreas, temos vindo e temos um processo de inteligência artificial, não nesta área especificamente, mas eu diria que também é uma hipótese que podemos pensar a um prazo e que provavelmente teremos que pensar, não é podemos, é teremos que pensar, porque a evolução passa de facto por aí e como nós até já temos a experiência dos fundos comunitários, onde já temos um programa, digamos, a funcionar, digamos, que nos faz, por exemplo, ter amostras mais pequenas com a mesma qualidade. Vamos estender naturalmente aos poucos essa experiência a outras áreas e a área do controle tributário também eventualmente poderá ser beneficiada com isso. No essencial, e eu não sei se ficou alguma questão assim muito bem aberta.
Muito obrigado, Sr. Inspetor.
Pelo menos tentámos responder.
Muito obrigado. Eu pergunto aos grupos parlamentares que queiram intervir na segunda ronda. Tenho uma inscrição muito rápida do Sr. Deputado. Já lhe daria a palavra. O Sr. Deputado vai escrever também? Não? Não? Então, muito rapidamente, Sr. Deputado Marco Aladino.
Sim, senhor. Obrigado, Sr. Deputado Corredor. Também só para, de alguma forma, se confirmar se a síntese está correta. Para a Inspeção-Geral de Finanças, há dificuldades estruturais no acompanhamento e na fiscalização dos benefícios fiscais, ainda assim tem havido uma implementação de recomendações que vai melhorando. Segundo aspecto que eu creio que também foi importante dizer, que a estabilidade fiscal, da estabilidade de legislação fiscal, é algo de salutar e que se deseja. Terceiro aspecto, que era talvez aquele que eu queria mesmo que a senhora inspetora diretora confirmasse, foi o senhor inspetor geral disse bem que na despesa fiscal ou associada ao benefício fiscal ou uma redução transversal de impostos, que é uma decisão que cabe a esta Casa. Isso pareceu-me claro da sua parte. Mas que, relativamente à maior facilidade de fiscalização entre despesa fiscal direta, através de subvenções, ou despesa fiscal através de benefícios fiscais, que é mais fácil o acompanhamento na despesa fiscal direta, na despesa fiscal através de subvenções. Creio que foi isso que disse, mas eu queria clarificar que foi esta a síntese aqui da nossa reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Rapidamente, se puderem responder, a Sra. Inspetora Diretora Bárbara Deputados, se a inspetora vai responder.
Relativamente a essa opção, penso que aquilo que procurei transmitir há pouco foi que, efetivamente, do ponto de vista da informação e da qualidade da informação, da sua disponibilidade, da sua transparência, parece-me que ela é efetivamente maior por via dessa opção. Agora, é fundamental na mesma o dispor dos instrumentos, por exemplo, ao nível das subvenções públicas, continua também a ser necessário um enquadramento normativo que a inspeção, até estou aqui um pouco a meter-me noutra área.
Só para completar, por exemplo, a nível das subvenções, relativamente ao conhecimento, aí há muito mais conhecimento. Aliás, nós próprios publicitamos anualmente em dados abertos as subvenções que são concedidas, certo? Pelo menos a questão de se colocar o que há, quanto se foi, para quem foi, e portanto o controle acaba por ser mais fácil. Eu aí não tenho dúvidas em dizê-lo. Não é política dizer isto.
Muitíssimo obrigado, Sr. Inspetor-Geral de Finanças, Dr. António Figueiredo dos Santos, Sra. Bárbara Frisa, também Inspetora de Finanças Diretora, pelos contributos que deram, que serão muito úteis neste grupo de trabalho para a avaliação dos benefícios fiscais. Muito obrigado, Srs. Deputados, e até breve. Muito obrigado.